O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. A saúde mental no ensino superior é hoje uma urgência inadiável. Na UMINHO, o projeto Prometeu realizou um levantamento transversal para avaliar o bem-estar e a prevalência de sintomas psicológicos em toda a comunidade. Estudantes, docentes, investigadores e pessoal técnico, administrativo e de gestão. Cruzando dados quantitativos e qualitativos, este estudo concluiu que a saúde mental não depende apenas da vulnerabilidade individual, mas é fortemente moldada pelo contexto institucional. Fatores como a satisfação académica, as condições de trabalho, a indiferença ao estigma, funcionam como escudos protetores contra a depressão e o burnout. Contudo, este diagnóstico esbarra num obstáculo prático, a falta crítica de profissionais de psicologia para dar resposta a um universo de 20 mil estudantes, que resulta em listas de espera que agravam os quadros clínicos. Para nos ajudar a descodificar a complexidade destes dados e debater as soluções que a Academia deve adotar, recebemos hoje no UMINHO IID, Eugénia Ribeiro, docente da Escola de Psicologia, coordenadora do projeto Prometeu. Professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por vir partilhar aqui algumas das conclusões deste trabalho. Bem-vindo ao nosso programa. Referiu na sua apresentação no Conselho Geral que a participação no estudo foi muito baixa, com membros da comunidade a abrirem o questionário sem o concluírem. De que forma é que esta amostra reduzida pode limitar a extrapolação dos dados para toda a academia e que leituras seguras podemos ainda assim retirar destes modelos explicativos que construíram?
Gostava só de começar também por cumprimentar e agradecer o convite para, enfim, esta partilha acerca do projeto Prometeu, a si, a Ariana, e também ao Gabinete de Comunicação e Imagem que me contactou e, portanto, agradeço esta oportunidade. Em relação à sua questão em concreto, portanto, eu gostava só se calhar contextualizar aqui um bocadinho o projeto Prometeu primeiro e dizer, pronto, este projeto foi uma iniciativa do Conselho Geral, do anterior Conselho Geral, que lançou um repto à comunidade de investigadores da Universidade do Minho, no sentido de proporem projetos de investigação que fossem multidisciplinares. E, portanto, a ideia não era que fossem só investigadores da psicologia ou da medicina a pensar sobre saúde mental e bem-estar, mas que esta equipa pudesse ser multidisciplinar e tivéssemos aqui um olhar abrangente e holístico para esta questão da saúde mental e bem-estar. E, portanto, a equipa era, de facto, constituída por membros de diferentes unidades orgânicas, psicologia, medicina, a Escola de Economia e Gestão, ICS, Escola de Ciências, Instituto de Educação, espero não estar a esquecer-me de nenhum. Pronto, mas isto para enfatizar também...
Foi algo transversal a várias escolas.
Foi transversal também por esta perspectiva de se entender a saúde mental e bem-estar, poder ser olhado a partir de diferentes dimensões, não só na sua manifestação, mas também naquilo que são os fatores protetores, os fatores de risco para o desenvolvimento de problemas a este nível. Pronto, e portanto foi assim, uma equipa que trabalhou, do meu ponto de vista, muito bem. Alguns de nós nunca tínhamos trabalhado juntos. Em relação à questão da baixa taxa de resposta, que eu acho que é muito importante sublinhar aqui, porque, na verdade, um dos objetivos que nós tínhamos para este projeto era, de facto, caracterizar e fazer um estudo de prevalência da dos problemas de saúde mental. E não só, portanto, por um lado, um dos objetivos era caracterizar do ponto de vista sintomático, mas tínhamos um outro objetivo que era caracterizar também do ponto de vista daquilo que são fatores protetores e fatores de risco, e, portanto, também aspectos que podiam ser importantes dar atenção numa perspectiva mais positiva, no sentido de serem protetores, sei lá, estou a pensar o suporte social, por exemplo. O problema é que isto não é, de facto, um estudo de prevalência, não é de todo, e eu acho que é muito importante ser rigoroso na comunicação desta informação, porque às vezes vemos estudos com amostras muito pequenas a generalizar, por exemplo, a Portugal, não é? E eu tive sempre este cuidado, sempre que apresentei no Conselho Geral, de sublinhar este aspecto, porque nós temos taxas de resposta muito baixas, considerando o universo. Por exemplo, eu posso dizer-lhe que em relação aos estudantes, nós temos taxas de resposta de 2%. Portanto, 2%...
De 20 mil é muita coisa.
Portanto, 2%, eu estou a referir-me a unidades orgânicas. Sim. Portanto, em cada uma das unidades orgânicas nós temos cerca de 2% dos estudantes daquela unidade orgânica que responderam e terminaram o relatório, com alguma exceção, mas ainda assim não muito diferente nas escolas de Psicologia e Medicina, que estariam mais disponíveis, não sei. Pronto, mas também uma prevalência baixa.
Ou talvez
baixa.
Com outro tipo de sensibilidade.
Sim, sim. E isto que estamos a dizer é muito importante, porque podemos nos perguntar quem foram os estudantes que responderam. São aqueles que têm mais disponibilidade para estes temas, são aqueles que têm até mais problemas e, portanto, esta amostra, eu estou a falar nos estudantes, mas o mesmo se passou com os outros grupos, os docentes, claro, os investigadores e os técnicos administrativos e de gestão. Portanto, a taxa de resposta nunca ultrapassou muito os 20%, 30% em alguns destes grupos e, portanto, nós não podemos dizer que estas amostras representam a população da Universidade
de
Minho.
A parte até pode representar o todo, mas não necessariamente.
Não podemos ter essa certeza, e provavelmente não, não é? Portanto, esta amostra é potencialmente enviesada e este viés pode ser, nós não sabemos.
E nem sabem bem qual é esse viés, não é?
Claro, exatamente. Portanto, para podermos extrapolar e dizermos a Universidade do Minho tem esta prevalência de sintomas ou tem esta...
Teriam de ter uma taxa de resposta muito mais significativa.
Mais significativa, muito mais, ou era uma taxa de resposta muito elevada que nos levaria a pensar que, ok, aquela amostra sendo tão elevada poderá representar, ou então termos aqui outros critérios de demostragem, que mesmo tendo uma amostra mais pequena, tendo um critério de amostragem diferente, poderia ser uma amostra representativa. Mas nós não seguimos esses critérios, confiamos um pouco na resposta e pronto, e é um bocado frustrante, de facto, porque nós tivemos muito cuidado a preparar a plataforma, garantindo, enfim, todos os cuidados de segurança para que as pessoas pudessem responder e tivéssemos a certeza que era gente da Universidade de Minho que estaria a responder. Levamos meses a testar a plataforma e depois... com uma taxa de resposta tão baixa, não conseguimos, na verdade, responder com segurança ao primeiro e segundo objetivo, de modo a extrapolar. Isso não significa que os resultados que nós temos não mereçam a atenção da instituição e que não tenham, apesar de tudo, mesmo nesta primeira parte do estudo...
E não ter importância ao tema.
Sim, claro. Não, sim, até porque, pronto, temos assim... enfim, eu tenho... Algum sei dizer isto, mas temos, por exemplo, temos elevadas taxas de burnout nos estudantes, nos outros grupos também, portanto, uma percentagem elevada das pessoas que responderam, pronto, a sublinhar isto, desta amostra que nós temos, tem uma percentagem elevada, tem burnout elevado ou moderado, nos estudantes temos níveis de sintomatologia depressiva, ansiosa e de burnout também elevada, mais de 50% dos estudantes apresentam níveis elevados ou moderados elevados de burnout e de severidade nos sintomas, mas é dos que responderam. Portanto, nós não podemos dizer os estudantes da Universidade de Minho têm elevado burnout ou têm elevado sintomas depressivos. Não podemos. São estes que responderam.
Portanto, sempre condicionados por essa questão da amostra. Mas ainda assim, um dos dados mais interessantes do estudo é a forma como o contexto pode moderar traços de vulnerabilidade pessoal, como o neuroticismo. Na prática, como é que a satisfação com esses processos organizacionais, no caso dos docentes, ou com as classificações face ao esforço nos estudantes, consegue travar o desenvolvimento de ansiedade ou de um burnout grave?
Portanto, esse é o resultado que eu acho que pode ser mais interessante do estudo, porque, apesar de ser nesta amostra, é um resultado que é explicativo, ou seja, se a pessoa apresentar determinado nível moderado ou elevado ou de severidade mais grave de sintomatologia, quais são os fatores que ajudam a explicar esses níveis mais elevados ou a probabilidade da pessoa apresentar níveis mais moderados ou severos de sintomas ou de burnout ou mesmo de qualidade de vida, numa perspectiva mais positiva. E o que nós percebemos foi que, ok, as variáveis de personalidade explicam, como é expectável que expliquem, não é? Porque pessoas, por exemplo, neuroticismo, pessoas que têm mais predisposição para emoções negativas ou para a instabilidade, é natural que também a literatura mostra, não é? Que há uma relação positiva entre estas variáveis de personalidade e os sintomas. Mas o resultado interessante é que o que nós vimos neste estudo é que variáveis de contexto, como por exemplo a satisfação académica, modera este efeito, ou seja, mesmo em pessoas que têm o neuroticismo moderado, portanto em que teriam grande probabilidade de desenvolver sintomatologia, a probabilidade destas pessoas desenvolverem sintomatologia severa, por exemplo os estudantes, de depressão ou de ansiedade, é maior quando a satisfação académica é menor. E, portanto, quando nós temos uma vulnerabilidade pessoal que predispõe para a sintomatologia severa ou elevada, e estas pessoas, apesar de tudo, têm satisfação académica, a probabilidade de desenvolverem estes níveis é menor do que quando é melhor, não é? Pronto, e isto significa que a satisfação académica pode ser um fator protetor, ou seja, ela mitiga o efeito daquilo que é uma vulnerabilidade pessoal. Portanto, digamos que o resultado disto é que a instituição pode ter aqui um efeito para aquelas pessoas que poderiam...
Apaziguador, dizer assim.
Sim.
Porque o Nietzsche dizia que quando olhamos para o abismo ele olha de volta para nós, uhum. E neste caso se o pusermos mais longe...
Sim, portanto, é isso mesmo, é apaziguador, mitiga o efeito e, portanto, pode inverter de alguma maneira aquilo que é um fator de risco elevado, não é? Assim como há outros fatores de personalidade, por exemplo, a extroversão, também, eu só na reunião do Conselho Geral não tinha muito tempo e, portanto, só referi o neuroticismo, mas há outras, a extroversão é uma outra dimensão que funciona como protetora, não é? E que, portanto, de alguma maneira, esta dimensão ajuda a que as pessoas entrem mais em contacto umas com as outras, possam criar grupos, redes de suporte social, possam também... de alguma maneira criar mais ações de cooperação e isto facilita, por exemplo, também o desenvolvimento de ações que mitigam o efeito do neuroticismo neste caso.
Que tipo de questões é que foram feitas para conseguirem chegar a estas conclusões?
Portanto, nós utilizamos um questionário sociodemográfico e contextual com um conjunto de questões relacionadas quer com as vivências académicas, quer com as situações que as pessoas vivem, para identificar do ponto de vista da amostra sociodemográfica e também algumas questões relacionadas com a vida académica e profissional. Mas, em particular, estes fatores que foram encontrados ao nível do contexto foram avaliados através de instrumentos validados para Portugal, por exemplo, a satisfação académica. Nós utilizamos um questionário de satisfação académica validado, que avalia dimensões como a satisfação com o curso, a satisfação com o ambiente académico, o desafio que o curso coloca ao estudante, a possibilidade do estudante participar nas atividades extracurriculares da universidade. Portanto, nós utilizamos um questionário validado, não foram... Embora no questionário sociodemográfico tivéssemos algumas questões relacionadas com o estudo e com o esforço, e, por exemplo, nos estudantes, é curioso que um dos fatores que foi preditor deste resultado, da sintomatologia de burnout, foi os estudantes perceberem o esforço como superior às classificações e, portanto, terem aqui um sentido, se quiser, de pouca eficácia no estudo ou... nós depois não perguntamos o que é que isto significava, mas pode sugerir isto, não é? Que eu faço mais esforço do que aquilo que consigo obter e, portanto, o sentido de eficácia pessoal é um fator que habitualmente protege e nestes estudantes parece estar, mais no sentido negativo.
Tem ali um sentimento, se calhar, de impotência, de injustiça.
De injustiça, de impotência ou de ineficácia, não é? Pronto. Mas, por exemplo, relativamente à satisfação... com o trabalho, que tem várias dimensões, a satisfação com as políticas organizacionais, com a realização profissional, com o próprio trabalho, com as relações interpessoais no contexto de trabalho. Para os docentes e investigadores, nós utilizamos também um questionário, que é um questionário de satisfação com a docência, a ação, e que também está validado para Portugal e que tem sido utilizado com esta população. Portanto, nós preocupamos-nos exatamente em utilizar questionários validados para podermos tirar conclusões também.
E que até pudessem ser transversais a outro tipo de estudos que surgissem em outros lados,
claro,
não é?
Sim, sim, sim.
Este levantamento, e lá está, sempre sujeito a esta questão da amostragem, mas identificou grupos de risco muito específicos, dos quais a professora também falou. Sabemos que as mulheres e as pessoas não binárias estão mais vulneráveis à ansiedade, mas também focaram aqui os estudantes internacionais e dos PALOP.
Uhum.
Que desafios de natureza cultural e até de integração enfrentam estes alunos e como é que a universidade pode até intervir de forma dirigida?
Uhum. Pronto, esse resultado que referiu agora, relacionado com os PALOP, com os estudantes PALOP, por exemplo, nós, portanto, se calhar sublinhar aqui que este estudo prometeu incluir um estudo quantitativo e um estudo qualitativo. E no estudo qualitativo, que nós, a nossa preocupação, que é típica nos estudos qualitativos, é ouvir as pessoas sobre as percepções que têm acerca da saúde mental e do bem-estar e dos fatores que podiam ser favoráveis ou desfavoráveis a essa saúde mental. E, portanto, fizemos vários grupos focais com diferentes grupos e fizemos com estudantes PALOP. E por isso foi um focus group muito interessante, porque percebemos, por exemplo, que questões que às vezes nos podem passar completamente despercebidas são extremamente importantes para a sua adaptação e integração, como por exemplo a língua. Os estudantes diziam: todos falamos português, mas não falamos a mesma língua porque não nos entendemos, e isto é um fator muito importante do ponto de vista da nossa integração.
É curioso. Porque, de facto, a mesma língua tem interpretações diferentes, não é?
Pois, e o sotaque, portanto, eles não perceberem os docentes, apesar de estarem a falar, e os docentes não se aperceberem que isso é um problema. Ou coisas, por exemplo, muito interessantes que nos foram ditas, como quando chegam, dizerem bom dia e ninguém responder. E não perceberem que é uma questão de natureza cultural, porque dizia-nos um estudante que eu não vou... Enfim, dizer a nacionalidade, não identifico, mas de qualquer modo, ele dizia onde eu vivo, não é? Portanto, no país onde eu vivo, nós não podemos passar por ninguém sem dizer bom dia. Portanto, eu aqui passava, dizia bom dia e ninguém me respondia. Como é que eu interpretava? Não gostam de mim, eu estou a ser desadequado. Só mais tarde percebeu que não precisava ou que não era esperado que dissesse bom dia a toda a gente. E isto são questões muito importantes do ponto de vista da integração e ou do isolamento que as pessoas podem sentir, ou das crenças que a ativam relativamente aos seus comportamentos, que isolam e que podem prejudicar a adaptação.
E que podem ditar o dia-a-dia destes estudantes,
claro,
e a sua adaptação,
sim,
aqui.
Sim, que isolam, que de alguma maneira podem prejudicar a cooperação com outros, o trabalho com outros, e portanto isto em bola de neve pode de facto vir a desembocar em sintomatologia também depressiva, ou menos bem-estar, portanto no sentido de...
Ou aquele sentimento de desadequação.
Desadequação, não se sentir eficaz, não ser capaz de cooperar com outros. Pronto, isto a propósito dos PALOP. Infelizmente, nós não fizemos grupos focais com todos os grupos. Gostávamos de ter feito, por exemplo, um só com estudantes internacionais, mas tivemos nos grupos dos estudantes alguns estudantes internacionais que também relatavam esta questão do isolamento, de estarem sozinhos, de estarem na sala de aula, mas depois não. E, portanto, estas questões do isolamento e da não cooperação são muito importantes para a adaptação e para o percurso na universidade. E em contraponto a isto, por exemplo, nos vários grupos focais, e isto não só nos estudantes, mas nos estudantes, nos docentes, nos investigadores e no focus group que fizemos com o pessoal técnico administrativo de gestão, surgiu muito a necessidade do sentido de pertença à universidade e da necessidade de redes de cooperação, sejam redes de cooperação ou momentos de interação, seja em termos de trabalho, networks, como momentos de convívio, de estar uns com os outros. As questões dos espaços surgiram muito, como é que os espaços podem ser aproveitados no sentido físico e no sentido relacional.
E deixa-me aproveitar aqui esta deixa, porque e ainda há pouco estava a falar da questão do estudo quantitativo e qualitativo. E no caso do qualitativo, usaram um modelo ecológico de Bronfenbrenner para categorizar os resultados. Olharmos para este todo, para este ecossistema que envolve as políticas organizacionais, a gestão de carreira, o que é que o Minho pode precisar aqui de ajustar, vamos dizer assim, para não empurrar o risco apenas para a responsabilidade individual? Talvez,
sim,
a chave esteja naquilo que estava a dizer.
Sim, a questão, eu acho que essa questão remete, assim, de imediato para duas coisas, do meu ponto de vista. Uma é, Quando nós decidimos a certa altura, portanto, nós seguimos uma metodologia de análise temática e à medida que fomos organizando os temas, nós percebemos que nós tínhamos temas de diferentes níveis sistémicos, digamos assim, e portanto pensamos neste modelo do Bronfenbrenner porque ele organiza a nossa experiência em termos de diferentes níveis sistémicos, desde um nível mais pessoal, mais direto, microsistema, até um nível mais macro e até um nível tempo, crono. Se tivéssemos um estudo longitudinal, faria sentido fazer esta análise também mais temporal. Mas nós, de facto, conseguimos recolher indicadores neste estudo qualitativo que se situam em termos macro e exossistema, que é, tem a ver um pouco com um sistema em que nós não participamos diretamente, mas o que se passa nesse sistema influencia-nos, como, por exemplo, as políticas organizacionais, ou os processos organizacionais, a cultura da instituição relativamente à saúde mental e ao bem-estar, depois um nível mais exossistémico, que de algum modo é a interação entre sistemas que nos afetam mais diretamente, mas é, por exemplo, entre os, vamos imaginar, entre os sistemas dos conselhos pedagógicos e os diretores de turma, por exemplo, que afetam a experiência dos estudantes, ou entre um determinado serviço e outro serviço que nos afeta, pronto, e depois o microsistema. E, portanto, como nós pensamos, nós conseguimos indicadores destes vários níveis, na verdade a nossa conclusão é que a intervenção da universidade também deverá ser a este nível multissistémico. Portanto, isto significa que pensar a saúde mental e o bem-estar a partir dos resultados do Prometeu não significa pensar apenas em intervenção direta em serviços de consulta, muito menos serviços de consulta fechados. Essa é uma perspectiva de olhar para a saúde mental e para o bem-estar, para a promoção, em resposta a problemas que já acontecem. E mesmo a esse nível, as respostas podem ser diversas, não é? Porque podem ser respostas mais longas, podem ser psicoterapêuticas ou podem ser outras. Depende dos problemas. Mas há também uma perspectiva de olhar para a promoção da saúde mental e do bem-estar numa perspectiva mais holística, mais integrada, e eu aqui também se calhar fazia até a ligação ao que está a ser feito ao nível do programa da promoção para a saúde mental na Universidade de Minho, à semelhança de outras instituições de ensino superior, no programa financiado pela DGES, e em que o modelo é um modelo chamado modelo de stepped care, em que há diferentes níveis de intensidade de intervenção para promover a saúde mental. E, portanto, nós podemos fazer intervenções comunitárias, que podem ser extremamente úteis, por exemplo, para o combate ao estigma, o combate à discriminação, a literacia em saúde mental, que pode ser feita através de diferentes formas mais de baixa intensidade, mas que abarcam muita gente, até às intervenções e às respostas individualizadas ou em grupo para responder a questões já instaladas.
Deixa um alerta muito sério sobre os recursos muito parques de apoio psicológico, e lembrou que listas de espera de meses compactuam com o agravamento dos problemas. E já que está a falar desse atual programa que é financiado pela DGES, de quantos mais efetivos e que competências específicas precisaria ao Minho para ter uma resposta verdadeiramente atempada?
Eu não lhe sei fazer essa contabilidade, quantos mais, mas eu acho que até há bem pouco tempo tínhamos muito poucos, praticamente uma psicóloga, embora tenhamos outros serviços na universidade, mas que não têm recursos próprios dirigidos único e exclusivamente para este objetivo, são docentes ou investigadores, por exemplo, na Escola de Psicologia, portanto, que dão uma pouca parte do seu tempo neste serviço de interação com a comunidade.
E na medida do possível,
e da medida de, sim, pronto, e aí temos listas de espera, sim, mas agora até a ideia é articular o programa da promoção para a saúde mental, está a articular estes serviços, e portanto, eu julgo que mais profissionais certamente que serão importantes. Eu não quero adiantar um número porque não tenho esse estudo feito de quantos, mas mais, quer dizer, um para 20 mil é muito pouco.
O rácio é...
Mesmo dois será, portanto, as listas de espera é natural que sejam grandes, e as respostas às vezes são respostas mais... Às vezes acabam por ser respostas em crise, porque é quando as pessoas também acabam por ser atendidas. Mas, falou nas competências, estes profissionais Se nós tivermos um maior número de profissionais e puder existir uma articulação entre os diferentes serviços que prestam esta ação, estes profissionais não precisam apenas de fazer intervenções de alta intensidade e individualizadas, porque podem fazer também outro tipo de ações na comunidade universitária, com os estudantes, com as residências, com, que eu sei que está a ser feito neste programa, com os docentes, com quem está a gerir. E, portanto, se tivermos mais profissionais, também podemos diversificar as ações que são importantes para a promoção da saúde mental, antes de responder até aos problemas, ou não só, não é? Para os problemas vamos ter sempre que responder, haverá sempre, mas podemos diversificar a nossa ação de uma maneira mais integrada, mais holística, enfim, mais inserida na própria dinâmica da própria universidade, não é?
E já vamos falar dessa diversificação, mas por falar em diversificar, precisamente na apresentação que fez no Conselho Geral, também foi questionada sobre o conceito de cultura de inclusão. Uhum. E há pouco estávamos a falar sobre isso e explicou que vai para além das questões linguísticas, daquilo que já se percebeu, e prende-se com a verdadeira participação das pessoas nas suas diferenças, no fundo. E como é que se pode fomentar esta cultura no dia-a-dia das várias unidades orgânicas?
Assim, eu acho que haverá bastantes formas de o fazer, mas assim, a inclusão neste caso era exatamente, eu acho que também surgiu muito esta ideia nos grupos focais, e tem a ver com aquela ideia que há pouco lhe disse das pessoas quererem sentir-se parte da pertença da universidade, e portanto nesta inclusão é no fundo promover a participação das pessoas com a sua especificidade. E de uma maneira que permita que estas pessoas se sintam parte e, portanto, cooperem. Eu acho que a ideia da cooperação e com ajudar as pessoas a poderem identificar quais são os seus recursos e como é que estes recursos, de alguma maneira, contribuem para esta cooperação dentro da universidade, a participação, fazer parte, colaborarem, tornarem-se visíveis, porque muitas das vezes há esta ideia, não é, da invisibilidade, independentemente das suas especificidades, ou também, e muitas vezes, a partir das suas especificidades. É fácil pensarmos em cultura, às vezes, única e exclusivamente a partir de um país de origem, mas a cultura é algo muito mais abrangente do que propriamente pertencer àquele ou àquele país, ter ou aquela língua, não é? As famílias também têm a sua cultura, e às vezes um estudante que é deslocado do Algarve é um estudante completamente diferente de um estudante que está perto da família e está aqui no Norte. Portanto, a inclusão também é isto, portanto, é mesmo um sentido de inclusão alargado.
Lá está, às vezes não tem necessariamente a ver com um país.
Não, por exemplo, a própria religião. Portanto, se nós for, eu acho que o que era importante, por exemplo, respondendo assim um bocadinho à sua questão, poderia ser importante que os diretores de curso, os presidentes pedagógicos, estou a pensar nisto agora, mas...
Sim, porque, estamos aqui a conjeturar as duas, no fundo.
Sim, porque na verdade, para implementar, há que depois pensar em cada uma destas questões. Mas estava agora a lembrar-me que o desenvolvimento de competência cultural enfim, no contexto das metodologias de ensino ou no processo de ensino-aprendizagem, seria uma forma de promover esta inclusão, porque esta competência cultural significa que eu, por um lado, tenho conhecimento sobre a diversidade cultural das pessoas que estão à minha frente, mas também tenho competência para interagir e promover um ensino-aprendizagem com base nessa diversidade cultural. Portanto, há muitas formas de o fazer, desde uma intervenção mais dirigida à pessoa até uma intervenção dirigida a grupos ou subgrupos. Portanto, eu diria, as pessoas que são responsáveis na universidade pelo ensino-aprendizagem, ou pela investigação, ou por as diferentes ações que fazem parte da ação universitária, poderiam beneficiar, de alguma maneira, de um desenvolvimento de cultura, de competência cultural, neste sentido abrangente, conhecimento e competência, não é?
Para evitar que o projeto seja apenas, vamos chamar-lhe, uma fotografia do momento, e não queremos, obviamente, que seja isso, uma das propostas passa pela criação de um observatório para a saúde mental e bem-estar. Que poderes e ferramentas é que deverá ter este relatório, este observatório, para, vamos dizer assim, funcionar como um verdadeiro barómetro?
Eu acho, pronto, nós propomos isso no relatório de um modo assim um bocadinho mais detalhado. Este observatório era um observatório institucional, portanto tinha que de alguma maneira estar inscrito nas políticas e nas estratégias da universidade, não é? E poderia não só ter esta função de ir, enfim, dando continuidade ao projeto no sentido de o tornar longitudinal e, portanto, podermos fazer aqui uma avaliação e uma monitorização da evolução, quer dos sintomas, quer das questões mais relacionadas com os fatores protetores, com a qualidade de vida, portanto, com os outros fatores também, e com as próprias percepções que as pessoas vão tendo também. Mas eu diria que este observatório deveria estar articulado com diferentes estruturas da universidade, relacionadas quer diretamente com a saúde mental e bem-estar, como os serviços da universidade orientados nesse sentido, o programa da promoção da saúde mental, ou outras estruturas de ensino-aprendizagem também, portanto, deveria estar articulado no sentido de ações...
No fundo, um trabalho em rede.
Um trabalho em rede, sim. Poderia agregar, eventualmente, também muita da investigação que certamente é feita na universidade em diferentes áreas, que seriam contributos importantes para se compreender numa perspectiva holística integrada às questões da saúde mental e do bem-estar. Portanto, eu acho que a sua ação deveria necessariamente ser uma ação em rede. Sim, concordo consigo, sem dúvida.
Em outubro, no Dia Mundial da Saúde Mental, e aproveitando até a efeméride, vão fazer a devolução dos resultados à comunidade com um seminário, com workshops que já estão pensados. Acredita que esse momento pode servir mesmo de alavanca para que os órgãos de gestão implementem, de facto, estas recomendações estratégicas?
Sim, a nossa expectativa é que os resultados do projeto e o relatório que nós apresentamos com bastante detalhe que possa ser consequente nesse sentido, não é? E, portanto, que a instituição, eu fiquei com essa percepção da reunião do Conselho Geral, mas que seja valorizado no sentido de dar continuidade. Esse seminário que nós vamos fazer é um seminário que está previsto desde a altura do projeto e que, portanto, em todos os relatórios nós nos comprometemos com esse seminário.
Já estava mais ou menos apalavrado, vamos dizer assim.
Sim, não faria sentido fazê-lo antes do Conselho Geral aprovar o relatório. E neste momento nós achamos que a outubro, na altura da saúde mental, do Dia Mundial da Saúde Mental, será uma boa altura, porque também teremos cá os novos estudantes, e portanto será uma forma de
fazer
iniciarmos o ano, sim, exatamente, iniciarmos o ano com esta iniciativa, e na verdade este seminário com um conjunto de workshops que estamos a pensar realizar também precisa de preparação, e portanto... Enfim, estamos neste momento agora tendo esta...
Ainda temos 7 meses daqui até lá, portanto...
Não são bem 7, porque...
Sim, 7 como quem diz, daqui a 7 já tem de estar tudo
porque a
bem
equipa,
pensado.
Sim, e a equipa que faz parte do projeto é uma equipa com docentes e investigadores bastante comprometidos, mas também com posições nas suas unidades orgânicas de muita responsabilidade, portanto não são propriamente pessoas
bastante
com muitas...
comprometidos, mas com muita coisa no fundo.
Exatamente, portanto precisamos de tempo para preparar não só a devolução, que essa não seria assim muito difícil de preparar mais rapidamente, mas também de agora com base nos resultados que temos, dirigir respostas específicas aos estudantes, aos docentes, investigadores e aos... pessoal técnico.
Ou seja, é algo que já está a ser acautelado há muito tempo, a ser pensado com tempo, até porque, e passando aqui as várias redundâncias, o tempo é pouco e urge.
Sim, e também só o podíamos fazer depois de ter os resultados finais, porque o que queremos é que haja uma relação entre o que vamos fazer e os resultados que obtivemos, portanto serão respostas específicas a esses resultados. A comunicação à comunidade, do meu ponto de vista, é uma questão ética, não é? Todas as pessoas que se disponibilizaram a trabalhar connosco e dar-nos o seu tempo para responder a este protocolo, do meu ponto de vista, merecem saber o resultado.
Muito bem, professora Eugénia Ribeiro, coordenadora do Projeto Prometeu, obrigada por ter estado aqui à conversa com o Minho e Idê para nos dar aqui um pequeno retrato daquilo que é a saúde mental na Academia Minhota, o Minho e Idê, que está de regresso, como sempre, na próxima semana. Até lá.
O Minho e Idê, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.